Bom dia para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo. Eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 15 de março de 2024, sexta-feira, graças a Deus, né? A gente começa pelos destaques de ontem. A semana que termina hoje para o mercado financeiro foi agitada para o setor de supermercados. São dois grandes destaques para ir acompanhando e que marcam mudanças importantes. O primeiro deles: o Grupo Pão de Açúcar levou a cabo a sua esperada nova oferta de ações. Um follow-on que definiu o preço dos novos papéis a R$ 3,20 e levantou um total de R$ 704 milhões, ali no meio do caminho das previsões, que estavam entre R$ 500 milhões e 1 bilhão. Essa grana é importante para uma empresa que já está há algum tempo se reestruturando. Talvez o ponto principal seja a desalavancagem. Uma reestruturação financeira está sendo tocada e esse dinheiro novo vai ajudar no processo, que já tinha ganho impulso quando o GPA vendeu a sua participação no grupo colombiano Éxito. Outro importante, o então controlador do GPA, o francês Cassino, está enfrentando uma crise braba e se viu obrigado a vender ativos ao longo do ano passado. O Cassino, para você ter uma ideia, anotou um prejuízo de 5,6 bilhões de euros em 2023 e agora, com esse follow-on do GPA, deixou de controlar a empresa brasileira. Antes da emissão de ações, a companhia francesa tinha pouco mais de 40% do Grupo Pão de Açúcar e agora tem 22,5%. Isso abre caminho para mais mudanças internas no GPA e para que o Cassino venda o que restou da sua participação. Imagina-se que ele use esse dinheiro para gerar caixa e tentar colocar as contas em ordem. Seria o fim de uma era, né? O nome também deve aparecer mais e mais nas manchetes associado ao GPA. A gente está falando do Ronaldo Iabrudi, ex-CEO do Grupo Pão de Açúcar, e que, segundo o Brasil Journal, aproveitou o follow-on para assumir 5,4% do capital social da empresa, e isso ao desembolsar R$ 85 milhões. Tudo isso parece clarear o céu sobre a cabeça do Grupo Pão de Açúcar e facilita a virada de chave que o CEO Marcelo Pimentel vem tentando promover na empresa desde que chegou ao cargo, em 2022. Nova estrutura de capital, talvez uma nova agenda de governança, mudança no controle. O GPA está deixando o investidor sonhar. Mas lembra que eu falei que eram dois destaques? O outro é o Grupo Dia, que anunciou ontem o fechamento de 343 lojas e 3 armazéns. É uma enorme reestruturação da empresa, que agora vai atuar somente em São Paulo. O Dia surgiu na Espanha, fez parte do Grupo Carrefour entre 2000 e 2011 e desde 2001 atua no Brasil com foco em pequenas lojas de bairro. Agora a ideia é manter as 244 lojas da Grande São Paulo e focar as operações na Espanha e na Argentina, os mercados que rendem mais lucro para a empresa. Antes da agenda de hoje, um recadinho para você avaliar o boletim aqui na plataforma de áudio da sua preferência e compartilhar o nosso podcast com quem você sabe que vai gostar do nosso trabalho. Vou te dar até um tempinho para fazer isso. Boa, foi rapidão, hein? De volta então, agenda. A sexta-feira tem divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços de Janeiro, indicador de atividade que vai ajudar o mercado a entender o ritmo da economia brasileira no comecinho desse ano. Também é dia de divulgação do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Nos Estados Unidos, o destaque vai para a produção industrial de fevereiro. E bora para as curtinhas! Fim de uma era. O executivo José Galó vai deixar as lojas Renner depois de 32 anos trabalhando na varejista de moda. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração da empresa, mas já foi CEO e também presidente da Renner. Galó disse que vai focar agora em projetos pessoais, empresariais e sociais da sua família. Transição de carreira. Falando em mudanças, a Bloomberg noticiou ontem que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixou chegar a alguns contatos que têm interesse em se mudar para Miami e tocar por lá uma fintech. Ele tem 54 anos e deve deixar a autoridade monetária em dezembro, quando termina o seu mandato. Choro de uns, riso de outros. A crise na Boeing, fabricante americana de aeronaves, se tornou uma oportunidade para a brasileira Embraer, que pode ficar com parte da demanda do mercado, até porque a grande concorrente da Boeing, a europeia Airbus, não dá conta de atender todo mundo. Ontem as ações da Embraer decolaram, desculpa, não pude evitar o trocadilho, e avançaram 10% depois que o Morgan Stanley projetou crescimento da empresa brasileira e recomendou compra do papel. Na mira, a chinesa ByteDance, dona do TikTok, está enfrentando um enorme desafio nos Estados Unidos, para dizer o mínimo. A Câmara dos Deputados de lá aprovou um projeto de lei que exige a venda do TikTok para outra empresa. E isso se a ByteDance quiser continuar a operar nos Estados Unidos. Pois é, o projeto estabelece que se a ByteDance não vender, a rede social de vídeos curtos será banida da maior economia do mundo. O projeto ainda precisa passar pelo Senado americano e por sanção do presidente Joe Biden, que já sinalizou ser favorável à proposta. Políticos americanos questionam as conexões da ByteDance com o governo da China e argumentam que os dados dos usuários não estão seguros nas mãos da ByteDance. O Boletim Invest News dessa semana vai ficando por aqui. Obrigado pela audiência, viu? Obrigado pela companhia também. Eu desejo uma ótima sexta-feira para você, um final de semana lindão e com muito juízo. Mas não juízo demais estraga. Ah, e claro, muito dinheiro no bolso. Abraço!